bom.
Talvez o sem querer que você se refere é... Talvez na cabeça dele não passou que fraturaria o cara, mas que ele foi sabendo que iria acertar o cara, ele sabia.
Do risco, ele sabia.
O risco que tinha, sem dúvida. Ele sabia. É igual você dizer, não, o cara saca uma arma, dá um tiro no cara e não sabe se vai matar.
Eu acho que é um jogador tão ruim, Bene, que a punição dele deveria ser não jogar mais futebol. Que além de ser... criminoso, ele é ruim ainda, uma coisa horrorosa. Enfim, o futebol, Beni, ele está perdendo, estão tirando o brilho dele, né?
Perdeu.
Aos poucos, estão tirando. Então, uma coisa tão triste a gente ver essas narrações de futebol que a gente se empolgava só com o locutor, lembra desse tempo? Agora narrações pífias, gente despreparada... Meu Deus. Ah, e outra coisa, o tema durante o jogo é racismo e homossexualismo e tal. Não é mais o futebol.
Vocês viram o que é que virou a seleção de vôlei brasileira?
Não.
Perdeu pro Japão, né?
Perdeu para o Irã. Saiu nos primeiros jogos de uma competição aí recente que estão disputando. Aí você vai ver os jogadores fazendo book.
Ah, a seleção masculina, né?
Que não dá nem... Desculpa. Não dá nem pra falar mais que é uma seleção masculina.
Mas assim, ó, eu sei que alguém vai criticar, mas a gente acabou de sair de uma Copa do Mundo. Eu não vi, se vocês viram, vocês me corrijam. Eu não vi um ato como esse de ontem no time da Inglaterra.
Não,
o time da Holanda. Time da Alemanha. Exceto os argentinos que entendeu que tem uma outra mentalidade. Eu não vi na França, na Espanha.
A última coisa horrorosa que houve numa Copa do Mundo foi do Leonardo contra o americano lá, quando ele foi expulso na Copa de 94. Depois as punições começaram a ficar muito mais pesadas, né? E não aconteceu mais nada.
E que diga-se de passagem, aquela cena do Leonardo foi a mesma do Pelé na Copa de 70, que graças a Deus não culminou com a expulsão dele, né? Pois é. Senão ele ficaria fora da final.
Incrível. Olha, eu fico pensando, Beni, o que vai ser do nosso futebol, né? O que vai ser dos meninos nossos, onde a gente tinha esperança de que ainda meninos sairiam de favelas e da pobreza, por serem bons jogadores, né? Nós não temos mais nem campinho de futebol. Acabou. O Vanderlei do Luxemburgo esteve aqui.
Sim. Aqui nesse elogiou microfone. Muito o campo do 13, né?
Exatamente. Por quê? Porque ele disse que não existe mais no Brasil isso. Não existe mais.
Falando em futebol, o Felipe Jefferson disse que gostaria de destacar a compra da SAF do Clube Internacional de Limeira pelos jogadores Roberto Carlos e Ronaldo Nazário. Fenômeno. Melhor. Os dois prometeram investimentos no poste de R$500 milhões para fazer a Inter de Limeira grande de novo. Benizão conhece bem tanto o time quanto a cidade de Limeira e sabe verdade. A grandeza desse time do interior do estado de São Paulo.
Olha, bela notícia, hein, cara?
Boa. Vocês viram a entrevista do Ronaldo dizendo por que ele decidiu vender? Ele tinha comprado o Cruzeiro e começou a dar lucro. Por que ele decidiu vender? Porque todo mundo no Brasil se acha autoridade. Ele chegou lá, tinha, 500 conselheiros. Cada um queria uma camiseta nova do clube. Quando ele foi ver, ele estava devendo 3 milhões e meio de camisetas para o fornecedor. 3 milhões e meio!
A família pediu uma quantidade maior de agasalho para a família e tal. Uhum. A Nike, na época, negou. A Adidas, vendo isso, foi lá e ofereceu um contrato. Na época, ele ganhava R$60 mil. Uhum. A Adidas foi lá e ofereceu R$700 milhões.
Nossa.
E aí, por isso que ele nunca mais saiu da Adidas. Como que é o marketing, né, no futebol?
Eu quero ver na próxima Copa, Beni, quando nós não tivermos nenhum desses craques, porque é a última geração, morreu. Os grandes craques morreram. Agora, a figura, por exemplo, a figura do centroavante, ela renasceu um pouco na Copa. Agora, na Inglaterra tinha centroavante, o alemão lá...
A Noruega, Haaland, tinha.
A Noruega. Mas a figura do centroavante está sendo tirada, porque agora o futebol é outro
critério. Erroneamente.
Cadê o ponteiro direito? Cadê o ponteiro esquerdo?
Fala nisso, aquele centroavante da Noruega.
O Haaland.
Não sei se vocês perceberam. Ele não parece um garotinho lá do Esqueceram de Mim?
Ele parece com tanta gente,
Benito. Não. A irmã dele, que é a cara dele, que imita ele.
Impressionante.
Sensacional.
Ah, meu Deus.
Eu vi uma entrevista do Dadá Maravilha faz muito tempo.
Genial. Né?
Muito tempo. Aí o entrevistador disse: Ô, Dadá, mas me fala uma coisa. Como é que você fez tanto gol de cabeça no Internacional? Você até ficou conhecido como beija-flor, né? Parava no ar para cabecear. Ele disse assim: meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Quem joga num time que tem Valdomiro na ponta direita, Lula na ponta esquerda, e você aponta o dedo, eu quero ali, e a bola vai ali, você acha que eu precisava fazer alguma coisa além de colocar a cabeça?
Exatamente.
Cadê o ponteiro direito hoje, gente? Quem é o time que tem ponteiro direito? Qual é o time que tem ponteiro esquerdo?
Eu lembro quando eu jogava, eu fui escolhido o pior ponteiro da Várzea em 5 anos.
Bem, cara, para não cometer injustiça, quem acabou com esse negócio de ponta no futebol não foi o Telê, não?
Foi o Cláudio Coutinho.
O Telê, o Jô Soares brincava com o Coutinho, um personagem que coloca a ponta, Telê, põe... Lembra da seleção de 82, né?
Lembro.
O Tele Santana que inventou isso, né?
Não, o Cláudio Coutinho não era os ponteiros, os alas, não tinha mais laterais, né? Era alas.
Meu Deus. E tinha aquele negócio do overlap, o quê? A jogada.
Overlap.
Meu Deus.
O Felipe está perguntando para o senhor quem era o comentarista em um jogo que o senhor narrou entre Inter de Limeira contra o Bangu na década de 70 na Rádio Difusora de Araraquara. O senhor lembra?
Não, meu comentarista propriamente dito, não. Mas ele era um convidado da emissora, estava lá na cabine de rádio, acompanhado de mais umas 6 mulheres muito bonitas, e ele acabou então junto comigo ali, comentando o jogo do time dele,
Bangu.
Seu Castor de Andrade.
Interrogação.
Eu conheço um tiquinho de gente, né?
Mas, ó, 90% dos nossos ouvintes nunca ouviram falar no Castor de Andrade.
Verdade.
Né? E foi um dos grandes personagens do futebol brasileiro.
E o pai
bicheiro,
dele,
né?
Figura folclórica, né, também.
Não, e o pai dele, né?
Branco.
O pai dele.
De linho.
Acho que foi o pai dele que
Adamastor, pegou. Não era Adamastor?
Adamastor, Andrade.
Eu acho assim, que é isso aí, Adamastor.
Mas isso aí. Mas é engraçado que o tempo ele é... É aquela coisa, ele não perdoa, né? Quer dizer, então, 300 anos depois, em Porto Velho, Rondônia, os microfones da rádio Parecis, lembrando do velho Castor de Andrade.
Né? Castor de Andrade. Folclórico, né? Ele era folclórico no Rio de Janeiro. Folclórico. Benizão, eu recebi um WhatsApp aqui do Joacy Loura, ele acompanhando o programa. Obrigado, doutor Joacy, pela audiência. Eu mandei o texto para ele que eu recebi da história da Leg. E aí ele diz o seguinte: em síntese, os principais pontos passíveis de crítica são violação ao princípio da legalidade, artigo 5º, inciso 2º da Constituição, não há lei que proíbe expressamente o uso de calças legging por frente. Iniciativa da lei 14.4, disciplina vestimentas, presunção de que a roupa gera assédio. O assédio decorre da conduta do agressor, não da vestimenta da trabalhadora, claro. Ausência de demonstração de risco à saúde e segurança. É discutível enquadrar a modelagem da calça como risco ocupacional. Artigo 7º, inciso 22. Proporcionalidade da liminar. Pode ser questionada a urgência e a imposição imediata da obrigação. Multa excessiva. A astreante de R$ 1.000 por trabalhadora pode ser considerada desproporcional. Validade da cláusula da CCT. Embora a convenção coletiva tenha força normativa, suas cláusulas continuam sujeitas ao controle de constitucionalidade, legalidade e proporcionalidade pelo Poder Judiciário. Obrigado, meu amigo. Obrigado pelos seus esclarecimentos técnicos.
Aproveitando ainda essa mensagem do Dr. Joaci, ele mandou aqui no nosso grupo também a matéria que fala sobre Porto Velho entrar para a lista das 50 cidades mais violentas do mundo. Já
falamos há pouco, viu? 48º lugar.
Como que
pode? É a única cidade do norte do Brasil que está nessa relação.
Como que pode? Meu Deus do céu.
A grande maioria das cidades, a grande maioria é do Nordeste. Do Norte, só Porto Velho.
Complicado, hein?
Puxa, nós não fizemos intervalo ainda.
Elivaldo já está gritando ali já.
Foi feito, Benizão. Intervalo.
Intervalo. Nós estávamos vendo aqui uma confusão que houve no futebol brasileiro. Até estava achando aqui para dar uma informação. Porque é interessante. O zagueiro Rossini, do Bangu, quebrou a perna do jogador do Flamengo no jogo no Maracanã.
Teve um do São Paulo, bem conhecido, um caso muito, muito conhecido do São Paulo, né?
Márcio Rossini, meu amigo.
Do São Paulo, né?
Zagueiro central.
É, Márcio, isso.
Entendeu? Isso. Só que não tem nada a ver com o incidente do Rio de Janeiro. Devido aos nomes... Uhum. Acabaram trocando, achando que foi o Márcio Rossini e não foi o Márcio Rossini, que, né? Aliás, era um cavalo também. Esse é o negócio. Mas como é o... Tem um recado aí?
Agora, os reclames da Aparecida.
Os reclames. Sabe por que a Eliar dura até 3 vezes mais? Porque você não pode parar. Você pode comparar e pode confiar. A melhor tecnologia, os melhores componentes e a mais escolhida pelas montadoras. Então, pode rodar tranquilo, pode rodar muito. Eliar dura até 3 vezes mais. Eliar, há 90 anos, sempre em movimento, sempre à frente, a melhor bateria do Brasil. Segurança é poder dormir tranquilo. É saber que quem você ama está protegido, mesmo quando você não está por perto. Com a portaria.com, seu condomínio ou empresa conta com uma portaria completa, controle de acesso, assistência técnica e atendimento 24 horas todos os dias. Enquanto você vive seus momentos, nós cuidamos da sua portaria com responsabilidade e atendimento personalizado. Ligue para 3224-1812. Agende uma visita. Leve mais tranquilidade para a sua rotina. Portaria.com. Cuidando melhor de você.
Papo de redação. De pneu que você precisa? Então vem que na Pemasa tem. E não é qualquer pneu não, é Goodyear. Pneu Kelly de Touring 2175-70R13 para 1 litro palio, 21 vezes de 14,80 no cartão. Pneu Kelly de Touring 2175-65R14 para Classic e Prisma, 21 vezes de 15,70 no cartão. Pneu Kelly de Touring 2175-70R14 para HB20 Gol, 21 vezes de 19,90 no cartão. Vem que na Pemasa tem. No Pix fica mais barato ainda. Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Uma empresa forte é feita de pessoas, e proteger quem faz parte dela também é uma decisão inteligente. Com o Seguro Vida Empresarial, você oferece proteção para funcionários, fortalece a política de benefícios da empresa e demonstra cuidado com quem contribui para o seu crescimento. Invista na segurança de quem move o seu negócio todos os dias. Vá até uma agência Sicoob CredSul e conheça o Seguro Vida Empresarial.
Honda Invel! Começou o festival de ofertas exclusivo no Honda City Hatchback, aqui na Honda Invel!
É a oportunidade perfeita para você sair de Honda 0km com condições imperdíveis. Bônus de até 18 mil reais na avaliação do seu usado e com taxas especiais. Mas corra! Condições que acontecem por tempo limitado ou enquanto durar o estoque. Não perca essa chance. Venha para a Honda Ivel e faça o melhor negócio.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Parecis FM.
Parecis.
Toda queimada tem um preço. Em Porto Velho, a Prefeitura combate esse problema com fiscalização, monitoramento, educação ambiental, apoio às comunidades e uma lei própria. O resultado já aparece. Os focos de queimadas caíram 80% neste ano. Viu fogo em área urbana ou rural? Denuncie pelo telefone 69-9842-34092 ou ligue para 193. Prefeitura de Porto Velho.
Doutora Núria Rached, especialista no Hospital de Olhos Veloso.
Quando eu entrei aqui, eu amei. O hospital é muito completo, né? Ele tem as melhores tecnologias, tudo que a gente precisa. Tem várias tecnologias novas, o hospital está sempre se atualizando, trazendo o que tem de melhor. Tudo que eu preciso na minha área hoje tem aqui. Futuramente isso aqui vai ser maior do que tá, né? Vai ser um império.
Hospital de Olhos Veloso. 29 anos transformando o presente e o futuro. Futuro do seu olhar.
Murupi Produções apresenta Momozinho. Momozinho no Murupi de Verão. Dia 10 de outubro, no Complexo Madeira Mamoré. Promoção Parecis FM.
Parecis.
Parecis FM.
Segurança é poder dormir tranquilo. É saber que quem você ama está protegido, mesmo quando você não está perto. Com a portaria.com, seu condomínio ou empresa conta com uma portaria completa. Controle de acesso, assistência técnica e atendimento 24 horas todos os dias. Enquanto você vive seus momentos, nós cuidamos da sua portaria. Com responsabilidade e atendimento personalizado. Ligue 3224-1812. Portaria.com. Cuidando melhor de você.
O tempo não para e nem pode parar. A vida é movimento e você quer acelerar. Não chega onde dá, chega onde quer chegar. Com segurança e confiança, bateria Eliar. Eliar. Dura até 3 vezes mais. Eliar. Que move o mundo e faz mais. Eliar. É líder nas montadoras. Eliar. Você em primeiro lugar.
Eliar. A bateria líder entre as montadoras dura até 3 vezes mais. Eliar. Há 90 anos, a melhor bateria do Brasil.
Está de volta. Papo de redação Parecis FM.
Com ele as
15 no ar.
Não, ah, isso, então estamos no ar.
É, não, ele falou do Tiagão aqui, que aí eu encontrei com o Tiagão, eu acho que era 6:05 da manhã, estava ele caminhando ligeiro ali na perto da padaria da Roma, ali da Bunã.
Ele trabalha ali,
ele naquela assim, região. Rapaz, o Tiagão cedo está na lida, né?
É verdade.
Gremista? Ninguém é perfeito, né? É. Fazer o quê?
O que se há de fazer? Mas muito bem. 1:16. O que nós temos esta semana, a partir de hoje, no aspecto político do nosso município, do nosso estado?
Eu acho que a coisa mais, o evento mais importante desse final de semana vai ser a convenção do MDB no sábado, começa às 8 da manhã, vai até 18 horas. Essa convenção, vocês lembram como são as convenções do MDB?
Eu acho que vai ter ambulância, polícia.
É, eu até escrevi, estou escrevendo no blog, vai ao ar hoje à noite, que vai sair literalmente fumaça. Porque o MDB ele é tão diversificado, com tantas nuances, que chega na convenção dá esse rolo. Mas nesse ano especificamente, Benito, tem uma particularidade muito especial. O senador Confúcio Moura não era candidato ao Senado, à reeleição. E ele começou a preparar um nome para disputar o governo. Porque o MDB não teria nem candidato ao Senado e nem ao governo. Iria apoiar o Assir Gurgas, inclusive, que é do PDT. E aí o Assir Gurgas não foi autorizado pela justiça a concorrer e o Confúcio, então, se lançou candidato ao Senado. E numa negociação nacional, o PT nacional exigiu que o PT regional apoiasse o Confúcio também. Ou seja, o PT e o MDB vão ter o Confúcio Moura como candidato único ao Senado. A Luciana Oliveira, que era candidata do PT ao Senado, ela foi defenestrada. Ela foi convidada a ou disputar outro cargo ou abrir mão da candidatura. E ela abriu mão, então, e o PT e o MDB fecharam com o Confúcio Moura. E os dois partidos estão esperando o Assir Gurgas. E se o Assir for autorizado a concorrer, os recursos dele devem estar prestes a saírem, aí os três partidos vão apoiar o Confúcio e o Assir. Muito bem.
Eu acho que o Assir, ele concorre sobre júdice.
Pois é, vamos ver agora o que vai acontecer. Mas aí, eu quero chegar mais... Aí o Confúcio Moura descobriu o Pedro Habib. É um personagem que não existia na política. É, diretor da Faculdade Católica, um grande empreendimento aqui, negócio milionário, grandioso. E o Habib ficou pensando, vou ou não vou, e daqui a pouco, depois de muito pensar, ele decidiu ir. E agora o Habib é um obstáculo nessa negociação do PT e do MDB. Como é que o MDB e o PDT e o PT vão apoiar o Confúcio? Que vão apoiar o Confúcio os três se o Assir não for. E vão apoiar o Assir e o Confúcio se for. E aí o Pedro Habib, Cícero, ele passou a ser um obstáculo. E agora na convenção é que vai se checar. Mas isso, não, isso é só um lado do problema. O outro problema, Beni Andrade, é a relação de candidatos à Câmara Federal. Rapaz do céu, tinha aí, eu sei lá, uns 30 nomes e todos estavam certos de que iam concorrer, mas não pode. É, são 9 nomes só que pode. É 9, né?
Uhum.
9.
É.
E aí o presidente regional do partido, que é o Confúcio Moura, ele escolheu aquelas pessoas ligadas a ele.
E que está gerando um tumulto interno.
Nossa,
muito
senhora,
grande.
Está dando um rolo tão grande. Tanto que os que ficaram de fora estão formando uma chapa de oposição dentro do MDB. Isso tudo vai eclodir, vamos dizer assim, na convenção de sábado. Então a gente vai ver. E depois da convenção do MDB, Beni, é que a gente vai ver com quem o MDB vai correr. Se ele oficializar o Pedro Habib, encerrou o assunto. Se ele deixar a convenção em aberta, é porque ele vai esperar a convenção do PT e vai esperar o andamento do caso Assir Gurgas para depois tudo se organizar numa frente só. É uma coisa que vai sacudir a política. Se é que tu queria que sacudisse, Beni, pois acabei de sacudir a política do final de semana.
E de certa forma, quem está acusando Confúcio Moura da falta de democracia internamente no próprio partido, não deixa de ter razão, né?
Mas eu vejo isso de outra forma. Eu vejo assim, ó, Confúcio Moura não caiu do céu, ele conquistou o espaço dele.
Sim.
Confúcio Moura foi 2 vezes prefeito, foi deputado federal, foi 2 vezes governador e agora quer ser 2 vezes senador. É um cara que tem uma história, ele conquistou o MDB.
É, Sérgio,
o MDB é dele. Agora, mas aí...
Mas aí a gente cai em contradição quando a gente vive discutindo, debatendo e falando que o mal da política são os donos dos partidos que definem quem eles querem que vá participar.
Mas aí é outra história.
Não, não é outra história, é a mesma.
Nós vamos discutir essa questão de donos de partido. Isso tu tem razão e eu concordo no, em gênero, número e grau. O que eu acho é que essa é a teoria e tem a vida real. A vida real, quem manda nos partidos são os donos dos partidos. Tá certo? Claro que não. Mas essa é a realidade. Então, se o Confúcio... Eu escrevi isso. O poderoso Confúcio Moura, ele tem o poder. Aí, por que que os políticos tomam conta de partidos? Tu lembra que o Assir Gurgas disse nesse microfone... que o bom do partido político é ser o presidente, o que manda.
Sim.
Por quê? Porque ele é que manda. Ele disse que a pior coisa do mundo é não ter partido. É isso que tem.
Então, não, você vê o Valdemar da Costa Neto, ele passou por Mensalão, por tudo, Petrolão, por tudo, foi preso, mas nunca deixou de ser dono do partido.
É. E agora está enrolado de novo. E já disse, ele disse, Cícero, eu não vi essa entrevista deles. Podia falar um pouquinho sobre isso?
De quem que
falou? Valdemar da Costa Neto.
Ele falou ontem à noite, deu uma entrevista dizendo que a escolha do Flávio foi uma imposição, ficou muito claro, do Jair Bolsonaro, né? E que tem muita coisa para acontecer ainda.
Você acha que pode mudar a qualquer momento.
Falou que o Flávio não estava preparado para ser o candidato.
Não está preparado para ser o candidato.
Mas
você
sabe por que ele falou isso, né? Ele sabe que o dele está na reta, porque todos que tiveram ao lado dos bolsonaristas nos partidos ao qual eles passaram foram descartados depois como se fosse peça de xadrez para assumir o comando do partido. Então ele já está se antecipando,
claro,
de
ele
que não é quem manda é ele e ninguém vai tirar ele da cadeira do partido.
O Valdemar da Costa Neto de besta não tem nada, mas de qualquer forma deixou uma mensagem no ar de que até os 49 do segundo tempo pode mudar. Então é complicado, né?
Bom, eu acho que lá na frente, Benício, só para encerrar esse assunto, há uma possibilidade concretíssima, e eu acho que é o que vai acontecer, dos bolsonaristas tirarem o Flávio da jogada, porque ele está sendo acusado todo dia de uma coisa diferente, e talvez fechem com o Caiado. Até por causa dessa pesquisa da Real Time aí, deve cair candidato do centro-direita que por pontual. Todos os outros perdem feio. E uma outra coisa interessante que aconteceu foi uma declaração do Ciro Gomes. Vocês viram essa semana?
Não.
O Ciro Gomes disse que se ele, o partido dele, o PSDB, deve ter candidato à presidência. Ele não sabe quem é. Era para ser o Neves lá, o neto do Tancredo.
O Aécio
Neves, agora parece que já não é mais, então ele não sabe, mas ele é partidário. Mas, se ele pudesse escolher, ele votaria no Caiado. E aí, ele disse também que as questões... Ele está preocupado com as questões cearenses e tal. Ah, e também encheu de elogios o Renan Santos, que é esse do partido Nanico aí, do Missões.
Pelo amor de Deus, do antigo MBL, né?
É verdade.
Pelo amor de Deus.
Então, não dá.
Mas
mais...
Mas o Ciro, tá o Ciro parece uma barata tonta, né? Ele não sabe para onde é que vai, ele não sabe de quem reclama, ele não sabe quem ele
xinga
elogia.
Xinga todo mundo, depois apoia todo mundo.
Muito bem. Vamos atender aqui os ouvintes. O Sidney está dizendo o seguinte: foi só do Zico que o Rossini, jogador do Bangu, quebrou a perna.
Na verdade, o nome desse jogador é Márcio Nunes. Esse jogador que quase não, fraturou a tíbia do Zico no Maracanã. De forma proposital.
Márcio, né?
Márcio Nunes.
Muito bem.
Ele entrou no campo, e o Elivaldo lembrou bem, ele entrou no campo só para tirar o Zico do jogo.
Cada coisa, hein, velho?
A covardia, né, Beninho?
Boa tarde, Sérgio.
Sérgio.
O escritório de advocacia de Flávio Bolsonaro emitiu em abril de 2025 R$1,5 milhão em notas fiscais para empresas de fachadas ligadas a Daniel Vorcaro, mas a mulher do ministro não pôde advogar por Vorcaro, mas um senador da República pode? É o Marcos do Tancredo Neves.
Mas quem é que diz que pode? Se tem ilegalidade, é cadeia para todo mundo. Todos os corruptos, os que receberam R$1, os que receberam 129 milhões, todos têm que pagar pelos seus crimes.
Não, e outra coisa, o contrato da esposa do ministro de 129 milhões, é o que eu falo, né? Eu volto a dizer, nós não podemos normalizar esse tipo de situação no Brasil. O exercício da advocacia, ele é legal, ele é lícito, mas nós temos que ver o que está por trás desses contratos, sim, porque nós estamos falando de pessoas que são ligadas a ministros, a magistrados, que tomam decisão e que lá na frente, por conta de um contrato desse, pode tomar uma decisão favorável a um criminoso. A mesma coisa o parlamentar. O parlamentar, ele pode criar leis novas para favorecer esse tipo de empresa. Nós temos o caso de um projeto de lei de um parlamentar que foi descoberto que estava envolvido com Daniel Vorcaro, que ele queria aumentar o seguro do Banco Central para quando um banco quebra, né? Que é esqueci o nome agora, o Cícero deve lembrar. Hoje é de 250 mil. 250 mil por cliente prejudicado. Queria aumentar para milhões. Obviamente, querendo favorecer uma possível quebra do Banco Master no futuro. Então, assim, não é o fato de simplesmente, não, você está acusando a advocacia. Não, tem que ser todo indício, seja de quem for, do parlamentar e principalmente de magistrados, tem que ser apurado, sim. Tem que ser apurado. Ninguém está acima da lei. E concordo com o Sérgio, se for provado que houve qualquer tentativa de favorecimento, o chamado crime de... Oh, meu Deus, eu tô ruim de esquecimento.
Não mais do que eu.
Que é o lobby gerado entre uma autoridade e um criminoso, tem que ser punido, sim. É,
olha como esse país mudou. Beni, lembra
dos anos 70? Tráfico de influência.
Lembra dos anos 70? O maior assaltante de bancos do Brasil chamava-se Lúcio Flávio Vilar Lira. Ele, inclusive, tem um filme sobre ele, O Passageiro da Agonia.
Lúcio Flávio.
O Lúcio Flávio e tal. Esse cara, ele dominava o crime no Rio de Janeiro e foi perseguido até que foi preso, depois foi assassinado no presídio. Só que ele tem uma frase que até hoje é imortal nessa relação. Polícia é polícia, bandido é bandido. E essa frase, hoje, tu não pode mais pronunciar no Brasil. Tu não sabe quem é quem nessa história. E, obviamente, que eu não estou falando de todos os policiais, né?
O ator era o... Meu Deus.
Ah, esse que famoso aí. Que não, ele está no ar. O primeiro cara que apareceu de bunda de fora num filme nacional.
Ele está no ar ainda.
Tá. O nome do filme era Os Paqueras.
Obrigado aqui, o Felipe Gesto está lembrando, é o Fundo Garantidor. Isso. O Fundo Garantidor estava sendo discutido na Câmara dos Deputados para que se aumentasse esse fundo, que é o fundo que garante, por exemplo, que um banco quebre, o Banco Central, através desse fundo, faz com que os correntistas, os prejudicados, sejam ressarcidos até 250 mil reais.
Boa tarde, Jurássico. Antes de mais nada, deixo minha solidariedade a todo o povo gaúcho que mais uma vez sofre com alagações, onde o clima já 11 não perdoa, 11 dias, né?
Está chovendo muito no sul, derrubando ponte, alagando.
E o que não dá mais para negar. No Brasil, secas, queimadas no Pantanal e Amazônia. E no sul, aquelas chuvas torrenciais que levam casas, estradas e vidas. E a ciência já confirma. Ficaram muito mais fortes e frequentes por causa das mudanças climáticas. Na América, furacões mais fortes de fogo que chega às cidades. Na Ásia e na África, águas que levam tudo e terras que não dão mais nada. Na Europa, calor e tempestade que ninguém via. E ainda há bobocas no mundo afora que diga que isso é balela. E o pior, muitos dizem isso justamente lá no sul, onde a água já mostrou que não é brincadeira. Não explicam por que era raro e virou rotina. Não explicam porque o rio e lares desaparecem do nada. Isso não é discurso, é o que todo mundo vê. E fingir que não existe não vai fazer mal ao mundo se tudo voltar ao normal. É o nosso ouvinte Cleudo.
Quero dizer para o Cleudo, o Cleudo não tem a mínima ideia do que é o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado que sempre teve problemas climáticos. Agora, realmente, as coisas pioraram. Mas o Rio Grande do Sul tem, num dia só, as quatro estações do ano. Amanhece com 6 graus, é isso? Aí depois vem o outono, depois vem a primavera, e no meio do dia tu tá com 35 graus de calor. Então, é no mesmo dia. Isso sempre aconteceu no Rio Grande do Sul. O que está acontecendo no mundo todo é muito mais divulgação. Por exemplo, o que acontece, incêndios nos Estados Unidos. Há 100 anos ocorrem os incêndios nos Estados Unidos. Há 100 anos. Agora não. Agora os caras constroem mansão nas regiões onde o fogo se alastra. E aí a gente vê aquelas cenas. O problema, Cleudo, quando se trata dessa... primeiro não era... Agora mudou o nome. Antes era aquecimento global. Aí o troço ficou
Virou gozação,
porque os cientistas sérios dizem que essas coisas são cíclicas no planeta há milênios. Mas eles acham que é mudança climática, então vão concordar. Só que agora não é mais aquecimento global. Agora são mudanças climáticas. Ora, daqui a pouco... Como é que vai conter os incêndios nos Estados Unidos, por exemplo? Onde as temperaturas em algumas áreas chegam a 50 graus e uma bituca de cigarro incendeia uma floresta.
Vê na França, foi agora o maior índice de incêndio que aconteceu na França.
No Rio Grande do Sul, tem alguns fenômenos climáticos ali, porque o Rio Grande do Sul está no extremo do país, muito perto da Groenlândia, né? Não é a Groenlândia, é em cima. Embaixo é o quê?
Eu sei que eles estão longe da linha do Equador.
Das geleiras, né? Esse clima do Rio Grande do Sul é muito complexo. Não é uma coisa tão simples para se escrever num texto. Eu vivi lá durante 40 anos da minha vida, quase 40 anos, e o Cícero também viveu muitos anos, o Everton, os gaúchos, tem dias lá, Cleudo, que a gente... É pasteurizado. Nós acordamos com 2 graus e vamos dormir com 35 graus no mesmo dia.
Tem a particularidade também da geografia do local, né? Ou seja, como é, por exemplo, em Minas Gerais.
Mas tem outras coisas
Rio
também.
Rio de Janeiro.
Tem outra, e aí o Cleuto tem razão. Por exemplo, por que que está acontecendo alguns problemas em alguns rios? Porque lá no século passado não tinha gente nessas regiões. Agora o povo vai tomando conta, vai assoreando os rios, vai tirando as árvores perto dos rios, e aí vai afetando o meio ambiente, sim. Mas quem afeta o meio ambiente em regiões específicas é o homem. Por exemplo, em São Paulo. São Paulo tem uma poluição, agora diminuiu um pouco por causa do controle, uma poluição terrível. Mas é ali, concentrada. E aí vai dizer que é o aquecimento global? Não é, meu filho. É por causa de outras coisas. É porque São Paulo tem 20 milhões de pessoas.
Não, você vê os desastres. Mas você dizer que não existe aquecimento global, aí também, aí fica difícil, entendeu? Dizer
mas não sou que eu que estou dizendo, não sou... Não, 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 calma aí. Eu não estou dizendo, eu não tenho conhecimento para dizer isso, eu estou dizendo...
Não, eu também não tenho,
mas
eu acompanho
o negócio, né? De aquecimento.
Eu acompanho notícia pelo mundo.
Grandes cientistas do mundo, inclusive 3 ou 4 brasileiros considerados entre os maiores do mundo, dizem que não existe o aquecimento global, uhum. Que essa situação do planeta é cíclica e que o homem não influi em nada no clima do planeta. É a teoria desse cientista, não é minha. Só estou dando uma... Deus me livre, se eu tivesse esse conhecimento...
Eu também acompanho alguns cientistas, inclusive, que eles não vou dizer comprovam, porque é o estudo dele. Ele fala do porquê ele afirma que não há o aquecimento.
Não, mas é assim, ó. Porque, por exemplo, na mídia, tu só lê aqueles que dizem que é isso aí. É o aquecimento global que está destruindo o planeta. Aqueles outros que têm teorias diferentes, esses tu não fica sabendo, a não ser que tu pesquise.
A mídia mente demais quando fala sobre meio ambiente.
Não mente demais. Eu acho assim.
Não, você vive defendendo isso. Você fica defendendo sempre porque isso é pauta da esquerda, pauta da esquerda.
Mas não é
engraçado
só da esquerda.
Que faz questão de 15 dias aí, o Trump fez a taxação lá e citou o meio ambiente. É. Olha, o Trump, eu nunca vi uma manifestação pública do Trump em defesa do meio ambiente.
Mas ele usou.
Nunca fiz.
Ele usou de forma errada, assim
nunca
como
vi.
Usam esses aí. É. O Al Gore, aquele que já era rico, ficou trilionário por causa da teoria do aquecimento global.
Tinha um negócio de um gás que durante décadas diziam que esse gás era causador do aquecimento global.
O gás do refrigerador e do
ar-condicionado. Aí depois mudou, não era mais aquele gás. Aí foi preciso criar um outro. Ou seja, isso tudo também tem o envolvimento da indústria, de quem vai se favorecer disso também.
Olha, a única verdade que o Cleudo disse em relação ao Rio Grande é que é uma região extremamente sofredora em relação ao clima.
É verdade.
E tem sido há décadas, né?
Muito bem, vamos para o nosso intervalo, mas antes, só para voltar aqui, para dizer, né, que o pai do bicheiro Castor de Andrade era o dono do Bangu, né, o presidente Eusébio de Andrade.
Nome de craque.
É. A calvície não é apenas estética. Ela impacta a autoestima e a confiança. Em Porto Velho, o Instituto Paulo José é referência em transplante capilar, com a técnica FUE, que realiza o implante fio a fio, respeitando a naturalidade e o desenho individual de cada paciente. Estrutura Hospital Dia, equipe especializada e acompanhamento médico completo. Agende sua avaliação e conheça a possibilidade do seu caso. WhatsApp 69981295825. Atenção, servidor público de Porto Velho. E se você pudesse contratar seu plano de saúde Unimed com carência zero? Isso mesmo. Através da Asper, você garante a excelência na Unimed Porto Velho com mais segurança para toda a sua família. Porque quando o assunto é saúde, esperar não é uma opção. Fale agora com a Asper pelo telefone e WhatsApp 69-2181-3954. Repetindo, 69-2181-3954. Asper e Unimed, cuidando de quem cuida do serviço público. Carência zero, exceto para partos e doenças pré-existentes.
Papo de redação. É de pneu que você precisa? Então vem que na Pemasa tem. E não é qualquer pneu não, é Goodyear. Pneu Eagle Touring 205/50R17 para Fastback e Pulse 21 vezes de 41,40 no cartão. Pneu Eficiente Grip SUV 215/55R17 para Montana e Tracker 21 vezes de 35,80 no cartão. Pneu Wrangler Territory 235/45R19 para Renegade e Taos 21 vezes de 63,80 no cartão. Vem que na Pemasa tem. No Pix fica mais barato ainda. Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear.
Atenção, servidor público de Porto Velho. E se você pudesse contratar seu plano de saúde Unimed com carência zero? Isso mesmo, através da Asper, você garante a excelência da Unimed Porto Velho com mais segurança para toda a sua família. Porque quando o assunto é saúde, esperar não é uma opção. Fale agora com a Asper pelo telefone WhatsApp 2181-3954. Repetindo, 2181-3954. Asper e Unimed, cuidando de quem cuida do serviço público. Carência zero, exceto para partos e doenças pré-existentes.
Parecis FM, a número 1 em todo lugar.
Morumbi de verão, tem que ter aquele pagodão.
Xixirico.
Dia 10 de outubro, no Complexo Madeira Mamoré. Com um cenário paradisíaco, à beira do Rio Madeira.
Promoção, Parisis FM.
De férias com seu Toyota Zero na Nissan Motors Toyota. Toda linha Hilux e SW4 está com condições imperdíveis. SW4 com bônus de R$30 mil na troca do seu usado. E Hilux com bônus de R$30 mil ou taxa zero. Toyota é a única montadora que dá até 10 anos de garantia. Toyota Serviços Conectados. Seu Toyota conectado ao seu celular. Consulte condições e regulamento em nissanmotors.com.br. Nissan Motors Toyota. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Quem vive do agronegócio sabe, todo ciclo começa com planejamento. E para crescer e seguir em frente, o Plano Safra do Sicoob faz toda a diferença. Porque no Sicoob, crédito vem com parceria. O Sicoob está presente em cada fase da produção, com apoio e soluções que acompanham a nossa realidade. Do custeio ao investimento. O Sicoob tem Plano Safra e tudo para ser do seu agronegócio. Fale com seu gerente e contrate. Mais que uma escolha financeira, Sicoob.
Parecis FM.
Doutora Núria Rached, especialista no Hospital de Olhos Veloso.
Quando eu entrei aqui, a primeira vez foi como paciente. Amor à primeira vista, assim, eu amei. Depois que eu vim, toda a minha família veio. Então, todo mundo virou paciente daqui. Vim pra cá fazer residência, então me encheu mais ainda os olhos. Foi quando eu me apaixonei, de fato, pela oftalmologia. Eu sou especialista em retina e vítreo hoje. Ah, e o hospital é muito completo, né? Ele tem as melhores tecnologias, tudo que a gente precisa. Eu consegui aprender aqui. Tem várias tecnologias novas, o hospital tá sempre se atualizando. Trazendo, tem de melhor. Tudo que eu preciso na minha área hoje tem aqui. Futuramente isso aqui vai ser maior do que tá, né? Vai ser um império. Só tem crescido cada vez mais rápido, e não só em estrutura, mas em qualidade, em atendimento. Então, o céu é o limite por aqui.
Hospital de Olhos Veloso, 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar.
O tempo não para e nem pode parar. A vida é movimento e você quer acelerar. Não chega onde dá, chega onde quer chegar. Com segurança e confiança, bateria é Eliá.
Eliá
dura até 3 vezes mais.
Eliá
que move o mundo e faz mais.
Eliá
é líder nas montadoras.
Eliá
você em primeiro lugar.
Eliá, a bateria líder entre as montadoras, dura até 3 vezes mais. Eliá, há 90 anos a melhor bateria do Brasil.
Número 1 em todo lugar, Parecis FM.
Está de volta, papo de redação Parecis FM.
Tarde 45 minutos. Nós temos aí 15 minutinhos para encerrarmos o programa de hoje.
Está tão bom o programa.
Eu gostaria de ouvir de cada um de vocês o que é que os senhores têm para aproveitar esses 15 minutos.
Venha lá, Cícero Moro. O Cícero é que tem assunto bom.
Pode começar. Eu dou preferência.
Olha, eu falei três horas aqui sobre política. Um assunto que eu acho que a gente pode ampliar um pouco é o que está acontecendo com o Flávio Bolsonaro. Até queria ouvir a opinião de vocês, se vocês acham que a candidatura dele já implodiu ou ainda tem chance de sobrevivência.
Mas é o que a gente estava falando. Eu acho que depois da conversa do Valdemar da Costa Neto ontem, da entrevista dele de ontem, eu acho assim que não me parece que o presidente do partido continue apoiando o nome indicado pelo partido para a presidência. É, porque ele saiu pela tangente, né? Ele fez uma meia-culpa, dizendo que o nome do Flávio foi uma imposição do Jair Bolsonaro, e que ele aceitou mesmo sabendo que o Flávio era inexperiente, era muito novo, era essa conversa.
Inexperiência e muito novo ainda dá para contornar. Agora, se o cara está enrolado com corrupção, aí como é que vai...
Mas a curiosidade é essa, né, Sérgio? Servia antes e agora não serve mais?
Pois é.
Então... Eu acho que se for levar por esse prisma de que está enrolado com corrupção, nem o Lula poderia ser candidato.
E outra coisa, o PL tem gente muito séria e que me parece que quer descolado. Essa senhora de Mato Grosso do Sul aqui, que foi uma excelente ministra, a Tereza Cristina, né? É Tereza Cristina?
Não, a... Tereza... A lá do que denunciou...
Mato Grosso, é?
Denunciou lá o Pará, lá de crime.
É Tereza Cristina, acho que é isso mesmo, senadora... Senadora Tereza Cristina. Ela não quis saber de serviço do Flávio, né? Ela, tem outros projetos, não, que eu vou fazer outra coisa. Né? Então, né, me parece que você vê que as pessoas, né, e o PL tem muito nome bom, né, gente decente, e que não quer ficar ligado, o Beni, não quer ficar atrelado
a Tereza Cristina,
né?
Pois agora, uma coisa, tu disseste uma coisa interessante, o PL tem nomes bons e tem mesmo, mas esses nomes bons não decolam. Por exemplo, Romeu Zema. O Zema salvou Minas Gerais da derrocada. Ele mudou tudo. Um cara que passou... o tempo todo do governo morando de aluguel, para não usar o palácio. O palácio tinha 34 funcionários para cuidar do governador. Então, esse cara era uma esperança. Tenta botar ele entre os candidatos. Ele é candidato ao governo. Ele
agora, fica embora, lá atrás. O Sérgio, embora, né, a gente vê que ninguém quer ficar grudado no Flávio, está todo mundo correndo, né? Você vê que União Brasil e PP também, eu até ia dizer um nome aqui, o Beni já me olhou aqui, né? Eles são o centrão, né? Os independentes, mas que só aguardo para ver quem é que vai ficar na boa para vir. Sabe aquela coisa, o Beni, do dinheiro na mão?
É vendaval?
Não, dinheiro na mão, roupa no chão. Já ouviu, tá, né? Tá. Então, assim... Eles estão bem desse jeito assim, né? Você vê que o União Brasil tá lá, o tal do centrão, né? O centrão que não quer se arranhar com Lula, não quer se arranhar com Bolsonaro, então eles estão ali, né?
Vem cá, são quantos filhos do Bolsonaro?
Quatro?
Cinco contando a menina, né?
Com a menina, cinco. Um tá exilado.
É o Carlos, o Jair Renan, o Eduardo e o Flávio. Quatro homens. E a menina, a Laura, né, que é do casamento dele com a Michelle, né?
Eu tava achando que seria que nem o Pato Donald, mas tem mais, né?
Como o Pato Donald?
Pra fazer atrapalhada.
Eu só lamento uma coisa. Eu lamento essa polarização e o povo achar que só quem pode, é isso que eles falam, só quem pode derrotar Lula é Flávio Bolsonaro. Eu lamento muito que os eleitores brasileiros tenham essa visão, porque nós não podemos normalizar nenhum tipo de suspeita em relação a ninguém.
Pois é.
Então, se é para trocar seis por meia dúzia, para mim não serve. Eu gostaria de ter mais opções estivessem, de fato, brigando nessa eleição. E não é o que nós vemos por conta desse pensamento da população de achar que é só um bolsonarista que pode solucionar os problemas do Brasil. E eu digo mais, não será ele. Anotem, se Flávio Bolsonaro ganhar essa eleição, não será ele que vai mudar absolutamente nada no quadro político de corrupção nesse país.
Não, Eric, eles tinham a faca e o queijo na mão, como a gente diz, entendeu? Para apresentar um nome com reais chances e aí... Não tinha? Tinha um nome aí caindo de maduro. O Tarcísio de Freitas era o cara, o melhor nome. Foi escanteado. Deixado de lado por conta do quê?
Projeto familiar.
Pronto. Muito claro. Muito claro.
Só que agora, neste momento, o Tarcísio está dando um chega para lá na família.
Mas não no Bolsonaro. Porque ele fez uma declaração de amor ao Bolsonaro agora, semana passada.
Não, então tá, esse aí tá velho. Foi coisa de ontem.
Não, e ele sabe que ele não pode fazer isso, ô Beni. Ele não pode ficar com essa paixão platônica pelo sobrenome Bolsonaro, claro. Porque daqui a quatro anos aí ele acaba sendo inviabilizado também. Concordo. Por conta disso.
Concordo.
Na verdade, eu acho que no resumo da ópera, no geral, com raríssimas exceções, nós estamos muito mal de lideranças de todos os lados. Esquerda, direita, centro-direita, centro-esquerda.
Pronto, essa é a melhor definição. É. Essa é a melhor definição.
Obrigado, entendeu? Viu, Cícero? Depois te mando o Pix direitinho.
E aí o povo continua caindo nessa história de que só fulano, só cicrano. Então,
mas, me desculpem, mas eu estou achando muito estranho o silêncio da população indígena desse país. Ninguém fala nada.
Mas quando que deram voz para eles no Brasil?
Não, já tiveram isso. Já houve momento aí de...
Eu sinceramente não enxergo, Beni. Eu nunca vi nenhuma liderança indígena ter voz nesse país para dizer pelo menos o que pensa em relação à política. Não. Lamentavelmente. Tanto que o TSE vive fazendo campanha para que eles possam ingressar cada vez mais na política. Porque não tem espaço. O espaço sempre é tomado pelos donos dos partidos que decidem quem que vai ser candidato ou entrar na política.
Muito bem. Beni, posso botar um áudiozinho assim de futebol de 2 minutos?
Deve.
Bem rapidinho. Eu vou ver se eu consigo aqui, se o áudio vai ficar bom, tá? Ouve lá,
Cícero. O Inter vai cair. O Internacional, neste momento, está rebaixado. O Inter é um time de Série B que está jogando a Série A, esperando só a confirmação de que vai efetivamente jogar a Série B no próximo ano.
Calma! Esse é o Baldasso.
Ele está
coloradíssimo, apaixonado pelo Inter.
Beni, ontem eu não tive a oportunidade de ler, que já estava no finalzinho. Ontem o Mário Schwab,
Mário,
grande amigo, irmão, mandou a seguinte mensagem sobre aquela situação no Cai na Água. Passando para parabenizar pelo programa, muito bom. Mas sobre o Porto Cai na Água, só queria saber por que aquele povo é invisível de todos os governos e legisladores de Porto Velho, Rondônia. Eu uso e vejo a miséria que vive aquele bairro. Ele fala que usa, porque o Mário ele tem uma indústria de cosmético com produtos naturais, e exporta até para a Alemanha, então ele usa bastante ali para transportar os seus produtos até para Manaus. Então um grande abraço aí para o Mário, que diz que, e concordo com ele, parece que aquele povo ali é invisível para os governantes.
Um grande abraço para o Mário, né?
Que Mário? Ah, o Mário fala.
Oportuno que ele colocou aí. Realmente é uma situação que eu vou te falar, hein? Há 300 anos e não muda nada.
O Eduardo Pereira da Cruz diz assim: avisa o Sérgio que, na minha opinião, o Flávio só está pensando nele, atrapalhando a campanha do PL e confundindo os eleitores da direita. Todos vão para cima dele, mesmo pois tem apoiadores indecisos já pulando da canoa. Isso só favorece a oposição. Vão brigar entre si. No geral, sem uma liderança confiável de todos os lados, governado pelo sistema.
Muito bem. Mas isso aí também não quer dizer que o seu Lula vai ganhar.
Beni, olha aqui, doutor Joacir Loura Neto. Primeiro, ele já está se escalando para o programa de sábado dos Dinos na TV. Dizendo aqui, ó, me aguardem no sábado. Mas olha só, interessante que o doutor Joacir está, como sempre, nos dando orientação sobre aquela questão do dinheiro da campanha eleitoral, dos 6 milhões e 200. Para cada candidato. Ele diz o seguinte: Serginho sou eu, tá? O dinheiro, na verdade, a maioria vem do FFC, Fundo Especial de Financiamento de Campanha, um fundo criado em 2017 para substituir a impossibilidade da doação de pessoas jurídicas, que foi proibida pelo STF numa ação proposta por um conselheiro federal da OAB. O fundo partidário é outro fundo destinado aos partidos para a manutenção deles, para pagar água, luz, funcionários, visando a manutenção dos partidos. Se tiver dinheiro do fundo partidário sobrando, pode também fazer doação aos candidatos, Mas, em regra, no período de campanha, o dinheiro vem desse fundo e não do fundo partidário. Mas os candidatos devem abrir uma conta de fundo partidário para eventualmente poderem receber valores do fundo partidário. Ou seja, vem dinheiro de tudo que é lá do Benin Andrade. Obrigado, doutor Joaci.
Muito bem. Então, está na hora.
Dito isso.
Poxa, Benin, eu não quero ir embora.
Não, fica aí.
Tem 3 minutos aí.
Eu quero falar mais coisas.